Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Bom, a consultora Beth Veloso nos dá o prazer de estar aqui conosco nos estúdios da Rádio Câmara, no anexo 4 da Câmara dos Deputados, para trazer informações que ligam a tecnologia ao mundo atual. E nada mais atual do que o tema que a Beth escolheu para falar hoje com a gente, não é, Beth? Bom dia.
Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. E Elisabel?
Bom dia.
Então, a internet é contra ou a favor do terrorismo? Acho que está todo mundo se perguntando um pouco para que lado a gente vai olhar dentro dessa rede. Há quase um ano, um artigo me chamou muita atenção porque ele disse que a internet era o paraíso para terroristas e psicopatas. Eu defendo a democracia digital. Mas, então, já vi um pouco ali uma teoria da conspiração, sabe, Márcio? Contra a liberdade de expressão e uma tentativa, claro, de cercear o quê? Os direitos individuais na rede. E nesse seio entram propostas polêmicas, até como um projeto, o PL 217, que tramita aqui na Câmara, que pede inclusive CPF para acessar sites. Então, essa discussão embute, na verdade, a questão do tempo. Quando investigar a rede? Antes, isso seria considerado uma investigação prévia, seria considerado praticamente espionagem. Como deter, por exemplo, as organizações internacionais do crime, os hackers ou simplesmente assassinos ávidos por shows de horrores? Vigiar o acesso antes pode ser considerado um atentado à democracia. Mas, no entanto, manter os registros para rastrear a atuação de terroristas e condenar atos repugnantes, como o que ocorreram na França, e também que ocorre em todo o mundo, principalmente com o assassinato covarde de civis, realmente é uma medida que pode ajudar a salvar muitas vidas. O artigo a que me referi coloca a internet como uma abertura de uma comunicação global sem precedentes, mas é claro que as fronteiras do crime e do horror foram bem alargadas. Seria esta agora a terceira grande guerra mundial? E assim, nesse contexto, a internet talvez seja a grande arma. A verdade é que o tabu do sigilo da comunicação já foi quebrado na internet, e não apenas por obra dos ataques terroristas de 11 de setembro. Existem vários exemplos, como, por exemplo, o vazamento de informações de perfis sigilosos. Ainda que as grandes democracias sintam pudores em admitir abertamente, assim como os governos e os próprios sites de buscas e aplicativos da internet, está tudo claro na rede. A verdade é que o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, por exemplo, é que controla as regras sobre as quais estão regidas mais de 1 bilhão e 200 milhões de usuários em todo o mundo, e nem os governos têm controle sobre isso. E assim, não só o Facebook, o Google, o YouTube, todos têm um controle total sobre o que postar, o que remover, e aí a gente volta para os governos totalitários, como China e Coreia do Norte, que nem sequer deixam esses grandes aplicativos entrarem ali. O fato é que, após o massacre da sexta-feira em Paris, o primeiro-ministro britânico David Cameron brandou a internet como um espaço seguro para terroristas e defendeu a supressão sumária do direito de sigilo da comunicação dos indivíduos. Isso inclui ouvir conversas, gravar, coletar dados e, especialmente, trocar informações interfronteiras. Por exemplo, o seu passaporte, o seu comunicado, os seus dados de viagem. O grande alvo do governo, na verdade, dos governos, são as comunicações criptografadas, usadas pelos terroristas para planejar com minúcias ataques tão articulados e capilarizados como de sexta-feira 13 em Paris. Bem, então, outros especialistas em guerra, por exemplo, já anunciam que há uma outra faceta dessa, realmente, do uso dos meios digitais na guerra. E isso, por exemplo, envolve o uso de drones, que são aqueles pequenos angões, como se diria na gíria popular, ou aparelhos voadores não tripulados, que já estão sendo bastante usados. Inclusive, mais de 12 mil drones são usados hoje nos conflitos no Iraque, no Oriente Médio, na própria Síria, né? Então, assim, a grande questão é realmente resolver o impasse entre a liberdade e a regulação Associação Mundial de Computadores. Nós, por exemplo, temos aqui na Câmara dos Deputados, no Brasil, o Marco Civil da Internet. A gente não permite, por exemplo, ou impõe da responsabilidade que os provedores, como o Facebook, possam rastrear de antemão as redes sociais, qual é o conteúdo e o que os seus usuários estão planejando de ilícito na rede. É claro que ninguém quer essa responsabilidade, mas vale sim uma discussão, porque na verdade o reality show está aí, o Big Brother, a internet é um grande Big Brother, e é preciso então tomar cuidado para que a gente esfrie a cabeça e evite com que o remédio mate o paciente, e fazendo com que a comunicação digital via uma rede aberta, una e mundial acabe dando lugar a várias redes obscuras, perigosas, segmentadas, como porões habitados por ratos. Portanto, eu acho que é hora, na verdade, dos governos deixarem a emoção passar, aprofundarem o debate e não darem ao terror a sua mais ampla vitória, o poder de silenciar a rede mundial de computadores.
Pois é, Beth, nosso horário está quase encerrando, mas eu acho que isso que você falou suscita uma discussão muito interessante, que essas organizações, essas células terroristas, elas não usam a internet que a gente usa, né? Usam a chamada Deep Web, né? Que muita gente nem sabe que existe, né? Então, censurar a web não vai, na verdade, coibir a ação desses terroristas, né? De todo modo, né?
Eu acho que a internet tem que ser usada dentro de um grande sistema de inteligência e de comunicação que envolve realmente as polícias, a questão dos conflitos mundiais, os acordos celebrados internacionalmente. Quando há indícios sobre uma pessoa, é claro, ou sobre um grupo de pessoas, ou um determinado clima político que suscite uma grande revolta ou um grande motivo de preocupação, há sempre evidências. O mundo real exatamente se reproduz no mundo virtual. Há sempre evidência que vai justificar ali algum tipo de investigação que pode ser feito dentro das leis, das normas democráticas. A gente não pode esquecer que a internet, o mensageiro, ele acaba sendo morto no mundo totalitário. E a gente não pode entrar nessa paranoia e fazer com que a democracia perca as suas grandes conquistas que a gente levou tanto tempo para sedimentar e consolidar.
Perfeito, é isso mesmo. Disse tudo. Faço minhas suas palavras, Beth.
Então, esse é o Papo de Futuro de hoje. Uma grande questão para a gente refletir com muita cautela, mas também com muito rigor, evidentemente, né? E a gente pede sugestões, críticas e o seu comentário para papodefuturo@câmara.leg.br.